Uma pesquisa do Conectas Direitos Humanos aponta que 20% das pessoas que sofrem violência no Brasil são crianças. 42% dos que sofrem violência não eram considerados suspeitos do crime. E 61% dos torturadores, daqueles que praticam violência, são agentes públicos. Esse é um retrato de um país que é democrático, mas que tem uma prática de violência constante. Para falar sobre esse tema, para entendermos um pouco melhor esses números, eu converso agora com Israel Batista de Moura, que é advogado criminalista e especialista em homicídio. Doutor Israel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Nesses números que nós colocamos da pesquisa da Conectas Direitos Humanos, por que que no Brasil a mão do Estado com a segurança pública pesa e às vezes de forma injusta quando se fala da violência?
Gilson, na verdade, essa pesquisa, ela reflete bem a situação em todo o país. Paralelamente a essa pesquisa, nós temos também uma divulgação hoje dos homicídios relacionados com os adolescentes dos últimos 10 anos, né, os de 12 a 19 anos. Então, de 12 a 18 anos, nós percebemos também que não só em relação às crianças, mas e principalmente em relação aos adolescentes, né, o índice de mortalidade tem crescido de uma forma assustadora. É um crescimento tão grande que estamos igualados aos países mais violentos do mundo. E isso se deve, primeiro, a uma falha muito grande da máquina estatal. A máquina estatal compreende todas as políticas, né, destinadas aos menores de idade, né, tanto criança como adolescente. A banalização do homicídio, o crescimento irrefreável das mortes, dos métodos mais bárbaros possíveis, estão recrudescendo, estão aumentando de uma maneira que nós não conseguimos mais conter. A sociedade hoje convive com as notícias de mortes de crianças, às vezes até pelos familiares, né? De adolescentes envolvidos com drogas, que são utilizados pelos maiores, né? Desviando-se da punição. Então, vários fatores colaboram para que esse índice seja essa vergonha nacional que é.
Agora, aqui nos dados levantados pela Conectas, tem esse 61% dos agentes da violência são agentes públicos. Significa que o Estado tem um culto à violência? Onde que se alimenta essa cultura da violência?
Bom, no Brasil, Gilson, nós temos ainda a herança maldita da ditadura, onde a tortura, né, era ministrada como um método científico. Os policiais, os agentes públicos que estudavam, se especializavam em tortura, galgavam promoções rapidamente, como era o caso do Fleury, do delegado Fleury. Ora, esse sistema de tortura existe até hoje. Mesmo nas conversas de botequim, quando há uma notícia de que um preso foi torturado, mesmo que seja um crime dos mais hediondos, quando ele aparece, como nós vemos na mídia e muitas vezes na internet, principalmente na internet, né, nos WhatsApp, presos mortos nessas rebeliões, presos torturados, usando roupa de mulher, um sendo obrigado a beijar o outro, falando o nome de um time. Quando nós vemos essas humilhações, essas torturas psicológicas e físicas, muitas vezes as pessoas falam, não, mas ele é preso, ele tem que passar por isso mesmo. Esquecendo-se que a punição em todo o mundo é apenas a supressão da liberdade, é tirar a liberdade do sujeito, não é matá-lo de pancada nem de fome. O agente público no Brasil ainda tem esse resquício, muitos deles. Por isso que nós vemos também, né, um dos motivos, essas rebeliões terríveis, né, em que os presos, os internos, nos casos adolescentes, os menores, nas casas menores, as mulheres também presas, reagem com extrema violência como uma resposta, né, a essa situação. O Estado finge que não vê a violência. O juiz finge que não vê. O delegado finge que nunca existiu a agressão na sua delegacia. Aquelas pessoas que lidam com as instituições de recuperação, não só de infratores, mas também de dependentes químicos, de viciados, de usuários, também se utilizam muitas vezes, de forma errada, da violência para administrar e para dominar a situação. Então, trata-se de uma questão cultural que está enraizada no povo brasileiro. Muitos acham normal isso, um linchamento, né, uma justiça feita com as próprias mãos, quando, na realidade, tudo isso demonstra um atraso enorme na cultura do país.
E para o senhor, qual seria a alternativa? Nós estamos diante de uma realidade em que todo mundo compactua com a violência, ao mesmo tempo a gente nega, pelo que o senhor falou, todo mundo nega que existe essa violência, mas ela existe. A gente está aí lembrando 70 anos da libertação dos judeus do campo de concentração de Auschwitz, mas pelo jeito a gente também tem aqui, em nosso sistema penitenciário, um campo de concentração. Como é que a gente resolve isso?
Bom, basta, Gilson, analisar essa pesquisa mesmo, que ela é bem indicativa. Ela demonstra que os negros, né, ainda são as maiores vítimas, os homens, né, os adolescentes hoje que estão galgando um degrau altíssimo, estão superando todos os demais, mas é exatamente pela questão cultural, pela questão educacional. Quando nós vemos uma ministra dos Direitos Humanos que diz claramente, a Ideli Salvati, que é a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, fala, olha, a pátria educadora não pode matar os nossos adolescentes. Isso é apenas uma frase de efeito. Mas o que é que eles têm feito de concreto, né, na prática, no dia a dia, que reflete na população para solucionar esse problema? Nós estamos acostumados a ouvir discursos, mas ação, né, na prática, nenhuma. Porque essa pesquisa existe, mas eu tenho a impressão que os fatos continuarão a ocorrer, desde que haja uma conscientização global, que a justiça se faça mais presente, principalmente a mão do Estado se faça presente. Nós temos áreas ainda no Brasil, como no Rio de Janeiro, em que polícia, justiça, povo, correio não entrega carta, comerciante não pode cobrar, não chega lá porque é dominada por uma facção criminosa, ou por uma quadrilha, ou por não sei o quê, que domina a área. Enquanto o Estado permitir esse tipo de coisa, nós estaremos sujeitos a esse tipo de violência, infelizmente.
Doutor Israel Batista de Moura, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estamos sempre às ordens. Um abraço, Júlio.
Conversei com o advogado criminalista especialista em homicídios, Israel Batista de Moura. Ele fez aí uma crítica contundente à violência no Brasil e o como que ela é cultuada, tanto pelo aparato de segurança, que existe muito dentro do aparato pessoas que tratam a violência da mesma forma que se tratava na ditadura militar, quanto da população civil. E quando ele citou o delegado Fleury, vamos esclarecer para o nosso ouvinte quem foi Sérgio Fleury. Ele foi delegado durante a ditadura militar, e ele tinha métodos bastante agressivos, né, violentos, e ele atuou como delegado do DOPS, que era o Departamento de Operações de Segurança, para poder fazer torturas com os inimigos do regime, e ele utilizava métodos cruéis. Inclusive, ele foi o responsável pela captura e pela morte de Carlos Marighella, que esteve dentro das dependências do DOPS e foi torturado. Então, o Fleury ficou conhecido exatamente por isso, por essa sua prática de violência, considerar que a tortura é a melhor forma de fazer a punição e de interrogar as pessoas. E o Fleury, pelo jeito, deixou herdeiros. Então, fez aí uma escola da violência dentro do aparato de segurança.